bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada estão eles, Monique Femi.
Fala, pessoal. Olha, preciso dizer para vocês que eu já fui promovida por conta do conteúdo dessas duas convidadas que estão aqui hoje, hein?
Como é que é o negócio?
Ô, louco, hein? Aí sim.
O ROI aqui é 100%.
Com a gente também, Gabriel Lages.
Fala, galera. Depois de anos tentando convidar as duas brabas da área de dados para o nosso podcast, eis que conseguimos. Persistam.
O miserável é um gênio.
Não desistam dos seus sonhos.
É isso aí, pessoal. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre Business Intelligence, análise de dados. Vamos falar sobre o famoso BI, vamos falar de dashboard, vamos falar de Excel aqui. Vamos falar muito mais sobre essa área que está há muito tempo aí na área de dados. E que tem evoluído bastante também, né, junto com a área nesses últimos anos. E olha só, para esse episódio de hoje, trouxemos dois convidados muito especiais, como a Monique e o Laje já falaram. Com a gente aqui está a Karine Lago, que é Power BI e Excel Specialist, é escritora e Microsoft MVP. Como é que você está, Karine?
Eu tô ótima, Paulo. Muito obrigada, Data Hackers, pelo convite. É uma honra estar aqui. Finalmente a gente conseguiu tirar do papel, né? Tirar do vamos, não vamos, vamos, não vamos. Então, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês e com todo mundo que está ouvindo.
Sensacional. E com a gente aqui também está a Letícia Smirelli, que é Power BI Specialist, Microsoft Data Analyst Associate, DataViz e Dashboard Design. Como é que você está, Letícia? Tudo bem?
Oi, boa noite, Paulo, Lages, Monique. Estou muito feliz de estar aqui. Preciso falar que eu sou fã, então a gente estava aguardando ansiosamente para conseguir com que esse podcast rolasse. E estou muito feliz também de poder compartilhar um pouco com vocês aí do que a gente fala tanto nas redes sociais e tudo que a gente tem para contribuir.
Muito bom, pessoal. Olá, episódio de peso hoje, rapaz. Tive até que aumentar a velocidade da minha internet aqui, porque senão eu ia suportar um papo desse naipe, cara.
Eu chutaria que são as maiores influenciadoras de dados do Brasil hoje, hein?
Fácil.
Eu não fiz essa análise muito detalhada, não, mas eu chutaria.
Que responsa.
Eu posso falar com certeza que são as mais apaixonadas. Pelo menos eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E isso daí, eu posso ter certeza e te falar com certeza.
E eu vim aqui até com o meu livro como fã das duas, tá? Então, tô aqui segurando o meu troféu. Com vocês.
Isso aí, promovida, mas lembrando que você foi promovida, Monique, não pelo livro, mas sim pelo seu esforço em aprender, né? Então, assim, o livro é só um meio, então parabéns pra você por ter aprendido e por ter valorizado o conhecimento, que é o que os ouvintes aqui estão fazendo também, né? Se vocês estão ouvindo isso em vez de fazer outra coisa, em vez de, por exemplo, buscar por entretenimento, vocês estão querendo buscar crescimento profissional, e isso é o mais importante também, que vocês vão um dia ter também sucesso em relação à atualização que vocês estão fazendo e investindo esse tempo.
Exatamente.
Muito bom.
Eu também sou fã, viu, Monique? Eu vi você contando a sua história. A gente estava aqui antes de começar o episódio conversando um pouquinho. E o livro também foi um diferencial na época. Quando eu conheci o Power BI, você falou que o meu é versão preta e branca ainda. Quando eu conheci a Karine, eu sou aluna. Hoje eu e a Karine, nós somos sócias. Mas eu comecei como uma aluna da Karine. E eu tive o livro em preto e branco também. Eu lembro que quando eu conheci ela, eu falei, Karine, olha só essa relíquia que eu tenho. Eu tenho a primeira edição preta e branca. E aí a Karine contou um pouco da história dela. Que ela falou assim, se é preto e branco, então as chances de eu mesma ter embalado é muito alta. Porque a Karine tinha toda uma operação na sala da casa dela, né, Karine?
Uh-huh.
Que fazia, embalava todos os livros. E ela mesma mandava por correios. Então o livro Dominando Power BI hoje é o best-seller na Amazon.
Olha aí.
Mas começou na sala da sua casa, né, Karine?
Olha.
Exatamente, tinha centenas de caixas de papelão com vários livros embalados lá e começou assim. Depois, graças a Deus, a operação cresceu tanto que a gente teve a logística própria e o mundo dá voltas, né, Letícia? Que coisa louca!
Tá vendo?
É muito doido. É aquela frase, o mundo não gira, ele capota.
Então, pessoal, vocês já viram que esse episódio começou com tudo. Eu tô muito animado com ele, tô muito animado com o papo que a gente vai falar aqui hoje. Mas vale a pena lembrar você que esse podcast é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Já aproveita pra seguir a gente no seu player de podcast favorito, se você tá aí no Spotify, se você tá no Apple Podcast. Já deixa aquelas 5 estrelinhas aí pra fortalecer nosso trabalho nessas plataformas, deixar ele mais relevante dentro dessas plataformas. E depois do papo, dá um pulinho lá no datahackers.com.br pra você conhecer as outras formas de conteúdo gratuito que a gente disponibiliza para a comunidade, como esse podcast, nossa newsletter semanal, nosso blog no Medium, nosso canal no Slack e muito mais. E pessoal, antes desse episódio começar, deixa eu dar um recadinho rapidinho pra vocês, que é o anúncio da nossa nova parceira, a Ambev Tech. Exatamente, meus amigos e minhas amigas, a Ambev Tech tem a missão de transformar o dia a dia da maior cervejaria do planeta e acredita que empoderar as pessoas com dados faz com que elas tomem melhores decisões. Por isso, o time da Ambev Tech possui muitas pessoas atuando com dados, trabalhando diariamente para criar melhores soluções de analytics, desde relatórios do Power BI até modelos self-service BI para áreas de negócio e seus principais aplicativos, como o Delivery. Quer conhecer um pouco mais sobre como eles estão estudando e aplicando as melhores ferramentas e tecnologia nos seus produtos de dados? Se liga só nessa novidade bem legal. Nesse mês de agosto ocorrerá o circuito de meetups, o Tech in Tears, em 2 edições e cidades diferentes. O primeiro meetup acontecerá em São Paulo, no dia 30 de agosto, lá na sede da Ambev Tech, e é claro com o apoio do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil. Durante o evento serão abordados temas como Data Analytics na Ambev Tech, com 2 palestras técnicas e uma roda de conversa sobre como aproveitar as tecnologias emergentes para impulsionar a entrega de valor para negócios através de dados. Se interessou por esse evento? Então olha só, dá uma olhada na descrição desse episódio ou no nosso post no Medium para ter acesso ao formulário de inscrição nesse meetup para você poder participar e aproveitar para conhecer a gente lá no meetup e bater papo sobre dados, sobre toda essa área que a gente adora demais. Mas olha só, não acaba por aí não, hein? No dia seguinte, dia 31 de agosto, ocorrerá o meetup da edição Mulherada. Esse evento será exclusivo para mulheres em Blumenau e será realizado em parceria com a Afroia, um hub afrofuturista de projetos para inserção, desenvolvimento, ascensão e pertencimento de talentos diversos no ecossistema de tecnologia e inovação. Beleza? Novamente, se você se interessou por esses eventos, dá um pulinho aqui na descrição desse episódio que vai ter aí o formulário para você poder acessar e se inscrever nesses meetups. Beleza? E olha só, vamos embora pro episódio agora. Meninas, vocês falaram sobre o papel do analista de BI, do analista de dados, né? Que tem muita discussão sobre qual a diferença de um e outro, né? Como é que é a atuação deles e tudo mais. E acho que a primeira pergunta que vale a pena de começar essa conversa de hoje é como que é a atuação e a carreira desses dois profissionais, né? Eu imagino que tem vários níveis, né, esses dois profissionais, mas eu vou tentar classificar entre dois, assim, vai, o analista de dados e o analista de BI, por exemplo. Como que hoje é o papel desses profissionais dentro das empresas, na percepção de vocês, na experiência que vocês têm criando conteúdos, treinamentos, né, e capacitando pessoas para essas áreas?
O analista de dados, Paulo, ele pode atuar de duas formas. Tendo uma atuação especificamente em uma área de BI ou sendo um analista de BI em uma área de negócio. Isso a gente conversa bastante, né, Letícia, com os nossos alunos, porque normalmente as pessoas pensam que tem que abandonar o emprego, a carreira principal delas, né? No caso, eu sou um analista financeiro, eu tenho que abandonar isso para me tornar analista de dados? Depende do seu propósito de carreira, né? É possível ser um analista de dados dentro do mercado financeiro, do mercado contábil, em marketing, em vários locais, sendo um especialista nessas áreas e atuando como analista de dados. E também dá para ser um analista de BI especificamente, que é a pessoa que vai focar naquela área específica da empresa que vai lidar com os dados de toda a empresa. Então, tem duas atuações que o mercado normalmente utiliza. Seja um especialista em uma área de negócio junto com o conhecimento técnico de analisar os dados ou uma área exclusiva de dados dentro de uma empresa para atuar como analista de BI. Em contrapartida, no passado, a gente, quando não tinha, por exemplo, softwares que são mais utilizáveis...
Não são democráticos, né?
Isso, que usa mais interface, né, Letícia? Que a gente clica e vai. É, no passado, o analista de BI, ele atuava muito com programação, né? Então, esse cara era o que fazia um tanto de query no SQL, um tanto de consultas lá dentro para poder montar alguma coisa. Atuava até mesmo com interfaces gráficas, desenvolvendo mesmo, como em JavaScript, em HTML, em HTML5, os gráficos e tudo mais. E eu trabalhei em uma dessas empresas, inclusive é de Belo Horizonte também, chama TakeNet, atualmente conhecida como Take. E eles tinham analistas de BI lá, e engraçado que foi meu primeiro contato com analista de BI de verdade, e eles eram programadores.
Nossa.
Eles não sabiam nada de negócios, era SQL, um tanto de programação pra lá e pra cá, e eles desenvolviam simplesmente um software de BI do zero lá dentro com programação. Só que naquela época não existia Power BI, e a gente diz, né, Letícia, que quando o Power BI surgiu, fez uma ruptura no mercado, porque o preço dele era muito barato.
É verdade.
Se comparado com Click, View, com Tableau, fez com que esses concorrentes abaixassem o preço e aí democratizou o acesso.
Complementando o que você falou do Power BI ser barato, olha que interessante. Em 2015 para 2016, a gente começou os times de dados na Hotmart, oficialmente começou em 2016.
Uhum.
E o Power BI, ele foi lançado, se não me engano, no finalzinho de 2015 ali, tipo, que ele foi aberto ao público mesmo.
Em julho.
É, e tudo mais. E aí, cara, eu lembro que a decisão que eu tomei lá na Hotmart de levar o Power BI para lá foi muito por causa do preço dele. Mas não é porque a Hotmart não poderia pagar, não é isso. É porque antes do Power BI, tinha o conceito de uma ferramenta de BI eram ferramentas muito caras. Então, uma licença custava milhares de dólares, assim.
Sim.
Para cada usuário, né, da empresa. E o Power BI chegou cobrando, vamos supor, 10 dólares por mês, 5 dólares por mês. Tinha até uma versão gratuita, acho que ainda tem. E isso, para mim, foi muito disruptivo. Porque eu sempre falei isso desde o início da área de dados da Hotmart. Eu falei, cara, eu prefiro uma ferramenta que eu consiga entregar para qualquer pessoa da minha empresa do que ter uma ferramenta que vai custar milhões de dólares, milhares de dólares a licença e, no final, isso vai sobrar só para os gestores usarem. Então, eu não vou conseguir democratizar os dados da empresa se eu tiver uma ferramenta que eu só consigo colocar na mão de gestores porque custa muito caro para a empresa. Então, o Power BI ele entrou revolucionando e revolucionou tanto que eu acho que hoje em dia todas essas ferramentas de BI têm planos de 10, 20, 30 dólares por mês aí, tem alguns planos gratuitos e tudo. Foi realmente uma revolução porque faz muito mais sentido para os negócios você colocar o poder de análise de dados na mão da empresa como um todo, né?
Não, e a fricção era muito baixa também, né? Por exemplo, a pessoa estava acostumada ao Excel, a interface do Power BI é muito parecida com o do próprio Excel, né?
Era exatamente isso que eu ia falar, Paulo. Porque um ponto que democratizou muito, além do custo, obviamente, é a questão dele ser... A gente já está familiarizado com outras ferramentas da Microsoft, que toda e qualquer empresa do mundo que você for hoje usa, como o Excel, por exemplo, e a interface do Power BI ser muito mais agradável. Então, você não tem que programar, ele não assusta logo de cara, porque ele é só de arrastar e soltar. Você não tem que enfrentar, por exemplo, uma tela que você já associa logo à programação, que é aquela tela preta com letrinha colorida. Então, ele é muito mais acessível também por ser uma ferramenta low-code, né? E o que a gente estava falando sobre essa atuação dos analistas de dados e analistas de BI, um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar é que se a gente for olhar dentro de todas as posições que tem no universo dos dados, né, olhando desde cientista de dados, engenheiro de dados, o profissional que é mais próximo possível, que tem que ser mais próximo possível do negócio, são os analistas de dados e analistas de BI. Então, são os que têm que ter uma proximidade muito, muito grande com as áreas de negócio. Por isso que a gente vê muitos alunos que acabam migrando de uma área de negócio para se aprofundar mais nos dados. E um dos principais papéis, eu até recentemente fiz um conteúdo sobre isso, que uma forma legal de enxergar qual que é o papel de um analista de dados ou de um analista de BI é que no final do dia ele tem que ser um excelente tradutor.
Olha aí.
Então, o papel dele é conseguir traduzir a linguagem de dados com linguagem de negócio e uma quantidade gigantesca, e traduzir também de uma forma prática, que é uma quantidade gigante de dados que estão desorganizados em diferentes fontes, para algo que seja compreendido para o negócio da forma mais rápida e clara possível.
Excelente.
Então, o dashboard, a gente fala também que ele é uma ferramenta de comunicação. Então, o papel do analista de dados e do analista de BI é conseguir comunicar algo ali. E precisa traduzir, né? Ele é a ponte do lado de negócios com esse lado de dados. Então, essa definição de que um analista de dados, um analista de BI tem que ser um excelente tradutor, a gente está tentando disseminar cada vez mais. Que você precisa conseguir traduzir ali os dois lados, senão não vai ser efetivo.
Isso é muito bom. Muito legal essa definição de vocês.
Bem interessante essa visão.
Ao mesmo tempo que essa pessoa precisa ser um tradutor, aí a gente vai para o soft skills, né? Porque, cara, a pessoa ela tem que ser uma nerd, ou seja, uma pessoa nerd que realmente estuda e tudo mais, e ao mesmo tempo consegue se comunicar com uma pessoa. Eu, pelo menos, e isso a Letícia, ela conseguiu acompanhar um pouquinho disso, eu era uma grande nerd, então eu tinha baixa capacidade de comunicação com as pessoas no início da minha carreira, obviamente. E aí eu tive que me desenvolver, por quê? Eu sabia que se eu continuasse desse jeito, eu ia ficar estagnada pra sempre. Então, essa parte de traduzir é entender, primeiro, o que o usuário quer, que ele tá te pedindo, e que normalmente ele não pede exatamente o que ele quer, porque as pessoas não sabem o que elas querem, né? Então elas simplesmente dizem lá, ah, me dá uma análise de vendas. Mas o meu papel como, e aí eu fui treinando com mais de uma década, trabalhando como CLT dentro de empresas mesmo, antes de eu começar a empreender, eu fui treinando pra tentar fazer com que essa pessoa me dê mais informações. Beleza, você quer uma análise de vendas, mas de qual ano? Você quer por vendedor? Por categoria? As pessoas, elas não pensam nesses detalhes.
Ou às vezes a pergunta tá errada também, né? Tipo, o que Sim. Você tá querendo? Não é essa pergunta que você tem que a gente tem que responder.
É, e aí essa tradução, ela tem que ter um repertório comportamental de ir profundamente na técnica e voltar profundamente na parte de pessoas, de fato, muito grande. E esse é um dos principais pilares que eu acho que... Eu tô falando acho, tá, Gabriel? Mas eu acho que eu tenho certeza. falando de uma forma mais certeira aqui, que você deve ter muita dificuldade pra contratar por causa disso, especificamente. Talvez você ache pessoas boas, que são boas tecnicamente, mas que não têm um comportamento e vice-versa.
Exatamente, Karine.
E tipo, como é que você faz pra equilibrar isso daí? Agora eu tô te entrevistando.
Muito cara, bom. É assim, é bem desafiador, né? Eu acho que o perfil de um analista de dados, já começando a entrar nas soft skills e tudo, uma coisa muito clara é que tem que ser uma pessoa muito curiosa. Porque você tem que ter paixão por buscar coisas. A galera até fala, eu adorava, no meu início da carreira, eu falava assim, não, cara, eu sou tipo um detetive dos dados aqui, eu que investigo isso aqui e tal. Então a pessoa tem que ser infinitamente curiosa, né, na minha visão. E ela tem que conseguir comunicar muito bem com o negócio e gostar também da área de negócio. Então, se você for um analista de dados que você só fica ali escovando o bit ali, só mexendo no código e tudo mais, talvez não seja a melhor carreira para você, né? Porque um analista de dados, para ele gerar muito valor para a empresa, ele tem que entender muito do negócio. Ele aponta, na minha visão, ele aponta mais conectada com o negócio que tem numa área de dados ali. E para se conectar muito com o negócio, você tem que desenvolver várias soft skills de negociação, de aprender a ouvir, igual você disse aí, né? Aprender a entender o que a pessoa tá querendo mesmo e tentar traduzir. Eu adorei a forma que a Letícia citou que como funciona o analista de dados aí, mas eu concordo muito com essa ideia dele ser um tradutor. Porque ele tá traduzindo as hipóteses, traduzindo os vários questionamentos que surgem durante um processo de tomada de decisão e tentando trazer isso pro negócio. Inclusive, tem um post que eu adoro, que eu vou até pôr no blog do Data Hackers, galera. Quem estiver acompanhando a gente pode ir lá no blog do Data Hackers que vocês vão encontrar os links desse, que tiverem divulgados nesse episódio. Tem um post que eu adoro, que é da Cassie. Cassie é a Chief Data Scientist lá do Google. Ela é fera demais, cara. Nossa senhora. Se um dia eu chegar a ser 1% do que a Cassie é, eu tô mais que realizado. Mas ela fala muito da diferença entre analytics e statistics. Mas basicamente o que ela tá querendo mostrar é a diferença de um analista de dados para um cientista de dados, né? No post dela, ela tenta separar muito as coisas. Eu adoro a forma que ela mostra, que ela põe assim, enquanto um cientista de dados está tentando responder perguntas, que é basicamente, eu tenho uma hipótese muito bem definida e eu estou tentando responder as perguntas do negócio através de uma metodologia, probabilidade, modelo, estatística, seja o que for, o analista de dados, ele, na verdade, ele está sempre fazendo novas perguntas. Ele é um cara que ele está sempre abrindo a mente do tomador de decisão para novas perguntas. Então, você pega uma ferramenta de BI, você pega um estudo, um relatório. Quando você vai aprofundando, vão surgindo novas perguntas, quase que de forma infinita. Então, eu vejo muito que as skills que o analista de dados precisa ter tá muito relacionada a isso, e isso precisa ser muito conectado ao negócio também, sabe?
E não tem nada de soft, né?
E precisa saber fazer boas perguntas, né? Às vezes as pessoas perguntam, às vezes as pessoas têm a concepção que quando a gente começa uma análise de dados, já começa logo de cara abrindo a ferramenta. Qual que é o primeiro passo para fazer uma análise de dados? É logo de cara já abrir ali o seja o Power BI, seja um Excel da vida, na verdade não, né? O primeiro passo é você conseguir ter o entendimento do negócio, fazer boas perguntas, porque senão toda a etapa que você vai fazer depois de uma forma mais técnica dentro da ferramenta, ela pode ser totalmente em vão. E a gente até brinca que fala que não adianta nada você fazer dashboard todo bonitão e seu dashboard não ser utilizado. O que, que faz o sucesso de uma, da implementação de uma ferramenta de BI é ele gerar realmente ações na empresa, as pessoas conseguirem usar aquilo ali para direcionar estratégias, tomar decisões, direcionar projetos, mudar a rota da empresa. Então, precisa muito ter uma etapa antes mesmo de colocar a mão na massa, independente da ferramenta, de entendimento do negócio e entendimento de qual que é o objetivo, qual que é o contexto, quais são as metas daquela empresa, qual que é a dor daquela área, o que, que aquela área está sofrendo ali, que os dados podem ajudar a evidenciar ou encontrar uma solução. Então, quando a gente fala de etapas, né, de uma análise de dados, ela começa muito antes de fato, abrir uma ferramenta em si, né? Não está associado diretamente à ferramenta que vai... Não é a ferramenta que vai solucionar o problema, né? A ferramenta, ela não faz nada. Ela faz o que você der ali de input para ela. Então, isso é um ponto super importante também, saber que a análise de dados começa muito antes da parte de você apertar botão, né? Tem uma etapa anterior que é fundamental.
Exatamente.
Eu queria fazer uma pergunta.
Manda.
Bora, Mani. No contexto, assim, acho que de mercado hoje, a qual eu tô introduzida, a gente vê uns movimentos, principalmente de consultorias, que trabalham, teoricamente, dentro de outras empresas, e a gente vê uma entrega, às vezes, de valor, ou principalmente quando tá dentro da área de analytics, muito personalizada, né? Então, ouvindo vocês falarem aqui sobre a questão do BI, a gente vai pro BA, depois vai pro BX, aí depois, hoje a gente tá falando de Business Intelligence, amanhã a gente tá falando de Advanced Analytics, né? E a gente também percebe uma confusão também do mercado de algo que não é novo, mas que, teoricamente, a gente não consegue ali readequar. Então, pensando no profissional que está entrando dentro dessa frente e ele ainda não sabe se ele é um BA, um BX ou um BI, e, ao mesmo tempo, as empresas que não têm essa maturidade para trabalhar com analytics, como que vocês enxergam essa evolução ao longo do caminho? Acho que a gente já caminhou ali para uma evolução melhor, né, com o uso de outras tecnologias, outras ferramentas, o mercado está mais competitivo, mas como que vocês enxergam essa, não sei se é a falta de desconhecimento do mercado, junto com a vontade de ter ali o mínimo e o básico, e que está tentando também se adaptar junto com o profissional que também está adentrando dentro dessa frente?
Vira uma sopa de letrinhas, né? Porque o que acontece? Depende do nível de maturidade da organização em relação ao valor que os dados têm. E isso é interessante falar, porque quando eu fui na Hotmart, aqui na sede em... Não na sede, né? Na matriz que eles têm em São Paulo, o valor de Data Analytics estava lá pregado na parede. Então, isso já diz um pouco sobre a maturidade em relação ao que eles pregam lá dentro. Então, eu trabalhei já na Coca-Cola, depois trabalhei em médias empresas em Belo Horizonte e, recentemente, na parte mais de consultoria, treinamentos e tudo mais, trabalhei também de forma prestando serviços em grandes empresas aqui em São Paulo. E aí, o que eu enxergo é essa diferença da maturidade para definir as coisas. Quando é uma média empresa, a mistureba acontece, é isso, é tudo. E você ainda vai fazer a parte de engenharia de dados, você vai virar encanador, você vai fazer tudo isso.
É isso mesmo.
Mas quando a gente está falando de empresas estruturadas, e aí a gente coloca Google, Meta, Hotmart, grandes empresas multinacionais mesmo, essas coisas elas vão começando a se distinguir em relação ao que a gente vê no mercado como um todo. Mas, de fato, não está maduro ainda, aqui no Brasil, principalmente. Na Europa, muito mais. Eu vejo a Europa muito mais atrasada do que o Brasil. Nos Estados Unidos, um pouco mais por causa das big techs. E essa diferenciação, ela vai basicamente pelas skills que essas pessoas têm. Então, assim, o que o analista de um BA, né, um Business Analytics faz? Ele vai entender da parte de estruturação dos dados minimamente, com o mínimo de ETL, não um ETL muito profundo, né, o ETL que a gente tá falando é tratamento, importação e carregamento desses dados dentro da ferramenta. Vai entender de funções ou funcionalidades que conseguem resumir esses dados para ser realmente um detetive. E quando a gente vai entrando mais na parte de cientista de dados, essa pessoa vai ter os skills mais diferenciados em relação à estatística, principalmente, que é a parte mais teórica, e a parte prática, se vai usar R, Python ou outro tipo de linguagem para desenvolver isso. E assim, as pessoas elas tentam se encaixar nesses quadradinhos, né? Mas nem sempre esse quadradinho está disponível na empresa como um quadrado de fato. Talvez esse quadrado ele tá como um retângulo que abrange um pouquinho dos dois mundos. Então, assim, o que eu vejo recentemente que está fazendo mais diferença é a pessoa realmente ter a flexibilidade de transitar nesse mundo de acordo com o que ela quer para testar. E testando, você consegue se definir melhor se você vai ser um BA, um BX ou o que você quiser realmente atuar ou onde for a sua fortaleza, de fato.
Legal.
Boa. Complementando, eu vejo dois pontos, tá? Eu vejo que, antigamente, quando eu falo antigamente, galera, é da minha geração, né? Então, a galera da minha geração pra trás aí... o que existia... Não existia cientista de dados, tá? Não sei se vocês sabem, mas cientista de dados foi um termo cunhado em outubro de 2012, pela primeira vez. Então, não existia cientista de dados. Analista de dados não era tão comum assim também. Não existia. Engenheiro de dados definitivamente não existia.
Mas ele existiu de BI, né?
Então, mas era muito popular nas empresas o analista de BI, que ele fazia um pouco do que o engenheiro de dados faz hoje, um pouco do que o analista de dados faz hoje, e coisas de programador também. Do cientista, muito pouco. Tipo assim, eu não lembro de ter trabalhado com ninguém de BI que fazia o trabalho de um cientista de dados. Então, só que a arquitetura de dados na época era diferente. Então, você fazia um ETL, você fazia um tanto de função dentro do banco de dados, chamava um tanto de procedure dentro do banco de dados. Cara, eu tenho pavor disso, nossa senhora.
Deu trauma aqui agora, velho.
Que às vezes você pega umas arquiteturas antigas, tá cheio de Hotmart, compra empresa, aí vem as empresas com as arquiteturas mais antigas. É complicado. E com a chegada do Big Data, junto com Machine Learning, junto com Data Science e tudo isso, necessitou de ter uma área de dados mais especializada, né? E hoje a gente tem três grandes profissões, né? Que é o analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. E eu tenho até uns números legais aqui pra vocês, bem de agora, tipo assim, retirados hoje, estamos em agosto de 2023 aqui. A maior profissão da área de dados no Brasil hoje é a do analista de dados. Então nós temos hoje no LinkedIn, com esse cargo, quase 19 mil pessoas. Então tem 18.900 pessoas com o cargo analista de dados. Mas, além disso, tem muita gente com cargo de analista de BI, de BX, BA, fazendo o papel de analista de dados, analistas financeiros, né, igual a Karine falou aí, nem todo mundo vai ter esse cargo. E aí, a dica que eu dou pra quem tá nesse desafio aí, cara, meu cargo não representa exatamente o que eu faço, cara, se preocupe menos com o nome do seu cargo, se preocupe mais com o impacto que você está gerando nas empresas e com os problemas que você está conseguindo resolver nas empresas. Porque eu vejo que muita gente fica muito apegada ao nome do cargo.
Que frase perfeita.
Quando, na verdade, deveria estar focada no impacto que está gerando. Porque se você gera impacto, você vai ser reconhecido, você vai ser visto, você vai conseguir... mesmo que você queira trocar de empresa, mudar de emprego, se você está gerando impacto, se você está trabalhando com tecnologia, né, usando tecnologias, as melhores ferramentas para a solução daqueles problemas e tudo mais, certamente numa entrevista de emprego você vai conseguir falar sobre aquilo com muita facilidade, independente do cargo que você tem, e almejar novos objetivos aí e tudo mais. Então, essa é a grande dica que eu dou para quem está muito preocupado com o nome de cargo.
Preocupado com salário social, né, Laje? O cara que tá salário social no LinkedIn lá que está trabalhando, mas...
Exatamente. No início da Hotmart a gente via isso toda hora. Tipo assim, o cara era... Vou dar um exemplo. Ele era gerente de uma startup que tinha 10 pessoas. Ele não queria vir para a Hotmart ser coordenador, mesmo ganhando o dobro do salário, porque ele ia perder o cargo de gerente, saca?
Olha.
Então, o cargo era mais importante pro cara do que o impacto que ele ia fazer.
É o status.
A empresa que ele ia trabalhar, o desafio que ele ia ter e tudo. E, obviamente, geralmente, o cara que tomou essa decisão acabou ficando mais pra trás, assim, né? Então, essa é a dica que eu dou aí de carreira pra vocês sobre esses nomes de cargo.
Muito bom.
E independente do cargo, né, de qual for seguir, todas as profissões relacionadas a dados são muito promissoras e estão muito em alta. Eu compartilhei essa semana, eu estava conversando com a Karine, saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial, que chama Future of Jobs Report. Todo ano eles fazem esse relatório do futuro do trabalho, né, futuro do mercado de trabalho. E aí eles fizeram a pesquisa de 2023, saiu em maio desse ano. E dos top 15 empregos que mais têm potencial de crescimento nos próximos 5 anos, que é de 2023 até 2027, as profissões relacionadas a dados aparecem 4 vezes no top 15. Então, assim, às vezes a pessoa fica muito habituada, ah, eu quero entrar na área de dados, não sei que carreira seguir, não sei se eu vou pro lado de analista, de analista de BI, analista de dados, cientista de dados, e aí...
Só entra.
É, a mensagem é assim, entra, todas elas você acaba tendo que ser minimamente generalista, se você quer realmente agregar valor, e só vai porque tá assim, tá muito em alta e vai se intensificar ainda mais, né, com a quantidade de dados que a gente tá gerando, em um dia aí, é inegável o quanto toda a área de dados é muito promissora, então também não se apegue ao cargo no momento de entrar, assim, ah, qual que eu escolho, qual que eu vou primeiro, eu vou só naquela porque eu acho que paga mais, entra na área de dados que é certeza que é promissor o seu futuro, assim, porque tá muito em alta. Ó, não, eu abri aqui esse relatório do Fórum Econômico Mundial, em terceiro lugar em todas as profissões que tem mais, tem mais potencial de crescimento, terceiro lugar é analista de BI, sexto lugar é analista de dados e cientistas de dados, depois tem Big Data Specialists e lá embaixo está engenheiro de dados, como profissões mais promissoras. Então, assim, é promissor e não precisa ficar tão apegado ali a qual você vai escolher. Só é o que a Karine falou, hashtag só vai e vai ter que aprender um pouquinho de tudo para você conseguir agregar valor.
E eu acho que isso apareceu nessa pesquisa, Letícia, principalmente porque a gente pode dizer que dados hoje é praticamente a matéria-prima de lucratividade nas empresas. E é por isso que, por exemplo, a Uber, ela é um dos motivos, né, que ela tem um aplicativo cheio de dados e ela ganha dinheiro com dados de pessoas que estão querendo realmente correr, né, pegar corridas e pessoas que querem se locomover. Então, basicamente, isso é o quê? Informação. Eles simplesmente consolidam informações e a partir disso eles conseguem o quê? Analisar onde que tá tendo mais demanda e isso vai acontecendo com todas as outras empresas que trabalham basicamente com dados. É a matéria-prima, é o que é a indústria, a nova indústria, né? A gente produz algo que não existe, que não é palpável, a gente faz com que elas sejam impressas em uma tela para conseguir se comunicar com outras pessoas e conecta esses mundos que antes estavam completamente separados por meio dessa matéria-prima que, no final, desenvolve uma lucratividade no final, né? Que realmente imprime dinheiro por meio dessas comunicações que são realizadas, dessas informações juntas.
E meninas, falamos aqui um pouquinho, falamos bastante aqui no começo sobre o Power BI, né, como uma ferramenta bem poderosa ali pro profissional de dados. Mas eu queria estressar um pouquinho esse ponto ainda, de o que está no canivete suíço do profissional, do analista de dados, do analista de BI. Qual outras ferramentas assim vocês veem eles usando muito no dia a dia, na atuação do trabalho? Né? Mencionando o Power BI, né, como vocês mencionaram, mas quais outras ferramentas eles também usam? E eu vou aproveitar e incluir mais uma pergunta que é, e o Excel, hein? Ele ainda está forte ainda, o pessoal está tentando matar o Excel, só que o Excel é Highlander, não morre nunca, é importante ainda. Como é que vocês veem essa ferramenta?
Ah, é óbvio que eu tenho que puxar sardinha pro Excel, né? Não, não tem como a Karine lá não puxar sardinha pro Excel. Gente, quando eu trabalhei com o BI, e eu era analista de BI, especificamente que o Gabriel tava falando aí, que antes não existia o Power BI, nossa, eu tô ficando velha. Eu desenvolvi um BI no Excel, e aí juntando, por exemplo, o Access, ele tava conectado, nossa, a um banco de SQL que pegava dados da Totos. E os dados da TOTUS lá na época eram bastante confusos de entender as tabelas, porque as nomenclaturas eram completamente... Era mirabolante, que era uma coxa de retalhos, né? Vários softwares que a TOTUS foi comprando, e aí juntou tudo, e era super difícil de entender os diferentes módulos de indústria, financeiro, logística, RH e tudo mais. E aí eu desenvolvi um BI no Excel, porque a empresa não queria pagar algo que era super, hiper, mega caro na época. Eu fiz um orçamento com o Tableau e deu mais de R$1 milhão. E o CEO simplesmente riu da minha cara porque eu apresentei um orçamento de mais de R$1 milhão pra ele, que era recorrente, era todo ano esse valor. Ele não viu um ROI, né? Não viu retorno em relação a isso. É que, na verdade, o ROI do BI é inverso, né? Se você não investir no BI, aí que você não vai ter a lucratividade realmente de ter análise de dados a seu favor pra poder tomar melhores decisões. Então, algo que nós ainda não temos... É muito difícil de palpar para perder aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho, pra que eu vou investir? É difícil, mas voltando pra pergunta principal, então o Excel, ele não vai morrer. Não vai morrer, é capaz de todas as ferramentas de BI morrer e o Excel ainda continuar. Por quê? Ele é basicamente o canivete suíço de tudo isso. Eu consigo rodar Python dentro do Excel, eu consigo rodar DAX no Excel, M, que é a linguagem do Power Query, SQL também dentro do Power Query, fazendo consultas lá dentro. Então, o Excel é como se fosse o canivete suíço que você me perguntou.
Exatamente.
Se a gente juntar tudo. Só que é claro que o Excel é utilizado para análises até certo ponto. Então, o volume dele, ele não vai chegar, por exemplo, a analisar Big Data, que tem um volume gigante, que muda o tempo inteiro e tudo mais. Então, a flexibilidade do Excel, ela vai fazer com que as suas ideias consigam ser mais clarificadas para você depois ir para o Power BI. Por exemplo, às vezes eu analiso dados no Excel e eu consigo fazer várias coisas lá que o Power BI não me dá flexibilidade para fazer. E às vezes eu preciso pegar um número, exatamente um número específico, um valor e cruzar com outro, e eu não consigo fazer isso em outras ferramentas. De uma forma tão fácil quanto a gente faz no Excel, que tem um conceito de célula, né? Que cada elemento é algo individual e eu consigo manipulá-lo. E aí, o Power BI, ele vem como... O Power BI ou o Tableau ou o QuickView, vamos falar também dos outros, eles vêm como a base, né, o fundamento principal para desenvolver realmente dashboards estruturados e profissionais. E aí, os outros canivetes, né, as outras ferramentas desse canivete suíço, seriam, de fato, o SQL, que é primordial para você não ficar dependente da TI, porque a ideia é que, com o BI, a gente consiga, por exemplo, ter self-service. Eu consigo analisar dados de uma forma como se eu estivesse num restaurante pegando o feijão, o arroz, não quero jiló, porque eu não gosto, quero alface e tomate. Isso daí que é o analista de BI de hoje em dia. A gente consegue selecionar aquilo que a gente quer. E ficar dependente da TI para fazer views dentro do SQL e tudo mais não é tão efetivo assim. Então, uhum. Saber SQL, que é uma linguagem muito fácil de aprender, é muito importante também. E a parte de Python, para ir, por exemplo, para manipulação de dados mais robusta, ou então para estatística de fato, nem que seja a estatística mais básica possível, que dentro do Power BI ainda é muito deficitário isso. Então, essa seria as minhas quatro colocações.
Hein? Não, o SQL, você foi matador no SQL, que para mim é a melhor linguagem de programação, a melhor linguagem que você, né, pode aprender com uma análise de dados, que... Vai, em um fim de semana você aprende SQL, o básico ali pra rodar uma query, que a gente sabe que tem as suas profundidades.
Com chat GPT agora, Paulo? Nossa! Tá muito fácil. Até Python.
Exatamente.
Até Python, é verdade.
Pessoal, e pra reforçar o que a Karine falou, eu garanto que qualquer pessoa que já trabalhou como analista de dados aqui, já ouviu essa frase logo depois de entregar um dashboard maravilhoso.
Nossa, como é que
eu sei, hein? Eu também.
Cara, esse dashboard ficou legal mesmo, hein? Como que faz pra exportar pro Excel?
É muito isso, é muito isso. Gente, Excel não tem jeito, assim. Não sei se vocês já viram os memes que tem de analista de dados, cientista de dados. Você pode aprender o que for. No final do dia, o bom e velho Excel sempre vai aparecer lá de alguma forma. Você vai se deparar com alguma planilha.
Tem um meme maravilhoso do Excel que eu adoro, que é uma foto do Atlas, né? Tipo aquele titã segurando o planeta assim nas costas.
Sei.
Em cima tava todo o mercado financeiro e embaixo onde o Atlas está, Excel. Sustentando o mercado financeiro.
Eu já vi esse meme. É muito bom. A gente fez um que era se, tipo assim, se a Microsoft desligasse o Excel da tomada, e aí tem o mundo inteiro parando. Porque tem empresas que, assim, ela sobrevive em cima do Excel. As empresas fazem bruxaria com Excel. É isso que a Karine falou, que ela fez um BI no Excel. Gente, tem muita empresa hoje em dia que, assim, não investe em sistema, não tem nada. Ainda mais na realidade que a gente tem aqui de maturidade aqui no Brasil para essa parte tecnológica.
Ainda mais com o preço do dólar.
Então. E tem muita empresa que se sustenta em cima do Excel. É exatamente o que o Paulo falou. Tá sustentado por um Excel ali que, se ele quebrar, se der um ref ali, perder a referência, tem muita empresa que para a linha de produção. Isso é real. É real, tá? A pessoa para a fábrica porque deu um pau no Excel, então não tem como fugir. E se eu fosse priorizar, assim, quero começar hoje, quero ser analista de dados, o que eu priorizaria? Eu colocaria Excel em primeiro lugar, porque não tem como fugir, assim, é o must have. Depois, escolher uma ferramenta de visualização de dados, né, de BI ali, aí pode ser Power BI, pode ser Tableau, pode ser qualquer outra ali do mercado, mas Power BI, principalmente aqui no Brasil, tá muito em alta, né, é mais até do que...
Acessível também, né?
Complementando essa parte aí, eu sugiro pra galera, Power BI, de qualquer jeito, aprenda Power BI, vale muito a pena e tudo mais. Uhum. Mas se você quer aprender algo além de Power BI, as ferramentas mais fortes do Brasil são o Tableau, o Looker Data Studio, que é a ferramenta de BI da Google, que me juntou com o Google Data Studio agora, né? Tem a versão paga e free. E, por último, tem uma ferramenta que chama Click também, que é bem popular, tá? Então, só para reforçar para a galera.
Sim, o Click é bem popular. O Tableau é muito forte lá fora, tá? Eu trabalhei em multinacional alemã e japonesa. E lá fora era só Tableau. E aí eu era a menina do Power BI que ficava evangelizando todo mundo para brigar para colocar Power BI. Mas o Tableau é muito forte, muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Empresas maiores que já trabalham, né, com BI há um tempo, usavam já aqui no Brasil o Tableau muito para algo ser top-down lá de fora, né? Porque, os Estados Unidos, a Europa usa, então o Brasil também vai usar Tableau. Mas aí agora tá tendo muito movimento de galera migra do Tableau para o Power BI. E aí, voltando no ponto do que priorizar, então, além de Excel ou uma dessas ferramentas que o Laje citou, SQL, que assim é a principal linguagem para manipulação de bancos de dados relacionais, não tem por que não aprender. E Python em um quarto momento, o quarto ato, digamos assim. E um ponto importante, uma dica que a gente dá muito para os nossos alunos é importante focar. Porque a galera começa e quer aprender tudo isso ao mesmo tempo.
É verdade.
Ah, eu quero focar tudo e aí sai atirando para tudo quanto é lado. Não que não seja importante você saber um pouco de tudo, ter uma noção geral de tudo, mas foca o seu aprendizado, porque senão, assim, parece que a gente vê alguns alunos que ficam patinaram por muito tempo e aí só depois de quebrar a cara decide focar em algo para realmente aprender. Então, é importante, apesar de ter, aí a gente falou de quatro frentes para começar, né? Excel, Power BI, SQL, Python, é também importante ter foco, porque se você for querer aprender tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir ter um bom resultado em nada. Então, esse ponto do canivete suíço aí é você também focar, não abre todo ele de uma vez, não. Vai aos poucos, porque senão complica.
Letícia, eu só tenho um complemento a esse canivete suíço, que é algo que muitas vezes a galera esquece. É muito importante estudar também muito modelagem de dados. Essa é uma disciplina ultra importante para os analistas de dados aí, tá? Então, como a Letícia disse, não precisa aprender tudo de uma vez. Dá para ir fazendo aos poucos, dá para ir fazendo em paralelo, dá para ir usando técnicas de modelagem enquanto você está usando o Power BI, construindo suas bases de dados no Power BI e tudo mais. Mas nunca esqueçam da modelagem de dados, ela pode te levar para outro nível aí como analista de dados.
É verdade, a gente às vezes fica muito na parte técnica, né? Tipo, na parte mais de, assim, visualização de fato, mas tem essa parte de conceitual do tipo, qual é a forma que meu dado tá? Então, ela tá na forma normal 1, 2, 3, 4, 5, qual é realmente a que ela deve estar? Porque as pessoas normalmente quando entram na área de dados, se não é uma pessoa que veio da TI, né? Se ela é da TI, aí dá para entender mais. Mas se não é, ela não consegue entender, por exemplo, que aquele relatório que a gente exporta do sistema, na verdade, é uma junção de várias tabelas. Que algum analista lá, desenvolvedor, juntou as informações de várias tabelas e várias colunas. E aí, a parte da forma especificamente é a modelagem de dados que o Ralph Kimball, que é um grande autor e consultor também, ensina sobre isso. Então, a gente precisa também saber exatamente qual é o modelo que devemos utilizar, principalmente para não complicar na parte de analisar os negócios. Porque, às vezes, alguém vem, por exemplo, na linguagem DAX, que é a principal linguagem de expressões que tem dentro do Power BI, para responder realmente questões de negócios, e fica falando assim, nossa, cara, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, pelo amor de Deus, tá muito difícil. Aí eu olho para a base de dados da pessoa, meu Deus, tá com um modelo completamente zoado, um modelo cheio de tabelas interconectadas.
Redundância,
relacionamento bidirecional, várias tabelas fato, sendo que poderia fazer um outro tipo de modelo para realmente estruturar isso e organizar. E, de fato, isso é a base, né? Primeiro você faz isso para depois ir para a visualização. E, normalmente, o que a gente faz? Vai pro visual, porque é lá que eu vou enxergar os gráficos formados e tudo mais. E esquece que essa parte do back ela é mais importante do que a parte do visual, porque ela vai facilitar o seu visual e esse desenvolvimento futuramente. Então, boa colocação, Lages.
Eu queria só complementar também, porque falando um pouquinho do que a Letícia complementou, né, essa questão do ter foco, e aí eu vou trazer um exemplo meu, porque eu, teoricamente eu vim da área financeira e depois... Eu falo que a área de tecnologia me escolheu, eu não escolhi a área de tecnologia. Então, no início lá, eu com o meu livrinho lá, da Karine, tentando fazer ali esses processos. Acho que eu sofri muito no primeiro momento, porque eu também não tinha pessoas literalmente para me consultar para saber se eu estava fazendo certo ou errado. Acho que essa questão também relacionada ali de quando você vai ali para o DAX, aí você se pega na visualização, porque para quem você vai apresentar, não interessa o que está por trás. O importante é que você traga o resultado, o número que seja ali relevante. E eu tinha um problema... que era, ele tinha um sistema em que ele gerava dois tipos de relatório, e esses relatórios, teoricamente, tinham um trabalho manual muito grande de fazer esse merge, né? Tipo, de juntar ali os dois relatórios e trazer uma única visualização. E acho que um ponto do foco que a própria Letícia colocou, e que para mim foi muito bom depois, quando a gente fala também de outras plataformas, outras ferramentas, é que no primeiro momento eu foquei ali, tipo, mais no Power BI, que era mais acessível, até mesmo porque era muito novo ali para a empresa e tudo mais, era mais fácil de defender até mesmo o custo disso. E aí depois, o que eu aprendi dentro do Power BI, eu meio que repliquei para outras ferramentas que eu acabei utilizando ao longo do caminho, durante a minha jornada ali. Então, claro que cada uma tem a sua particularidade, assim como Tableau, Click e tudo mais, mas teoricamente elas acabam transitando ali dentro dessa frente voltada à própria utilização da ferramenta, né? E cada uma vai ter sua particularidade. Já emendando uma pergunta, como que vocês enxergam isso, principalmente para o profissional que está entrando, que está utilizando ali o Power BI e que teoricamente tem essa repartição um pouco da evangelização das outras ferramentas, né? Porque a galera do Tableau defende Tableau, a galera do Power BI defende Power BI, né? Como que é para vocês tudo isso?
Bom, a defesa de uma ferramenta ou outra, ela assim, é complexa porque eu, Karine, eu sempre falo que eu não visto a camisa da Microsoft, então eu não sou paga pela Microsoft, muito pelo contrário, na verdade, eu acho que deveria ser paga.
Poderia, né, Karine?
Eu poderia rolar um patrocínio, mas é mais assim, pela ferramenta mais adequada para o momento atual. Então, assim, se o Tableau começar a ser relevante no mercado, muito mais do que o Power BI, eu vou para ele, porque eu não vou ficar com uma ferramenta que eu simplesmente aprendi e vou deixar de aprender outra que vai ser mais fácil, ou melhor, ou mais adequada, ou ter um custo-benefício melhor, já que as empresas vão normalmente ver essa qualidade com olhos mais... com peso maior. Então, a parte de defesa em si, dessas ferramentas, eu acho que, e isso também cai um pouquinho com coisas bem do passado, as pessoas elas precisam começar a se desgrudar um pouco dessas coisas, porque hoje em dia eu por exemplo, acabei de fazer um lançamento de Excel do meu treinamento, e aí as pessoas perguntam, vai ter VBA? Gente, esquece VBA, pelo amor de Deus, porque o VBA é utilizado para fazer automação, que o Python faz, é utilizado para fazer tratamento de dados, que o Power Query faz, e o Python também faz, e o VBA não é uma ferramenta que, não é uma linguagem que pode ser utilizada na web, a Microsoft está tentando matar ele há anos já e não consegue, porque as empresas normalmente tem um RP, né, tem um SAP lá dentro do Excel, desenvolvida em VBA. Então, as pessoas elas precisam ver que a alteração da oxigenação do mercado, ele é benéfico para a carreira de todo mundo. E não quer dizer que se eu vou aprender algo diferente, se eu tenho que investir tempo em aprender algo diferente, eu vou regredir no meu conhecimento do zero. Não, na verdade eu estou aproveitando algo que está surgindo novo no mercado e que muitas pessoas vão ficar para trás, porque esse é o natural do ser humano, né? Ficar mais resistente em relação a mudanças, e aí eu vou sair na frente. Eu acho que é esse o mindset que tem que ficar sempre atento em relação a essas novidades para não perder tempo fazendo coisas antigas, e é melhor investir seu tempo para aprender coisas novas.
Eu concordo, e tem que desapegar um pouco, né? Assim, quando a gente fala de Power BI e defende Power BI, é também por uma preferência pessoal, mas isso não significa que Power BI é a única ferramenta disponível. E se você quer agregar realmente valor para o negócio, você consegue fazer isso até num próprio Excel, ou até no papel de pão. Então, o ponto é que a ferramenta ela é só o meio que você vai escolher para você conseguir agregar valor, né, para aquela empresa, mas ela não é o que vai mudar o jogo totalmente. Então, eu trabalhei já com Tableau. Tableau sempre me perseguiu nas empresas que eu trabalhei, e eu ficava evangelizando para o Power BI, porque eu tinha uma preferência pessoal do Power BI. Ele é muito mais intuitivo em termos de linguagem. Então, a linguagem DAX que a gente usa no Power BI se assemelha muito ao que a gente já usa no Excel. Então, é também por uma questão de preferência.
Eu acho que não era uma preferência pessoal, era uma preferência racional.
Olha!
Mas eu também achava, assim, o Tableau, ele tem algumas coisas que são boas. Eles têm uns visuais bem diferenciados, assim, bem mais robustos, que vira até arte ali, né? De tão robusto que dá pra chegar os visuais do Tableau. Mas eu acho o Power BI, em geral, mais intuitivo, e a comunidade do Power BI, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo, ela é muito forte. Então você tem acesso a muito mais conteúdo no YouTube, na gringa, em fóruns. Sempre vai ter um vídeo de um indiano, se você precisar, para responder aquele problema ali que aconteceu. Então essa parte de ter uma comunidade muito forte acaba fortalecendo as ferramentas, porque daí as pessoas conseguem se ajudar e também conseguem ter um conhecimento de forma gratuita, né? Consegue dar o pontapé inicial de uma forma só com todo o conteúdo que tem disponível na internet. Então isso torna o Power BI muito forte, e acho que também foi um dos motivos de eu ser uma missionária de Power BI. Eu era a menina do Power BI nas empresas que eu trabalhei, mas tem muito disso. Tem o lado pessoal e tem também sim o lado racional que acabou pegando.
Meninas, a gente se aproximando agora para o final do episódio, e eu queria que a gente desse algumas dicas para quem está interessado em querer começar na área de dados, né? A gente deu várias dicas aqui ao longo do episódio, né? Tanto do que aprender, de habilidade que precisa desenvolver. A Monique mencionou sobre migração, né? Gente que está migrando de área, como que pode começar a se preparar para isso também. Mas quais dicas finais vocês dão aí para quem está querendo começar na área, quer aprender sobre parte de BI, de análise de dados, enfim. Quais dicas vocês dão para esse pessoal?
A primeira coisa, né, Letícia? Foca. E nos meus stories eu sempre coloco um gif de foca mesmo, porque o que as pessoas normalmente fazem? Elas aprendem que algo é muito relevante no mercado, então primeiro elas aprendem a relevância, para depois realmente focar naquilo que elas precisam aprender. E elas vão, por exemplo, com uma motivação muito grande no início e simplesmente não aprofundam esse conhecimento. Elas vão pulando de galho em galho, vê que depois Python tá sendo muito falado, ela vê lá uma notícia que Python paga bem e tudo mais, e vai pra Python e fica pulando. Então, assim, foca. A primeira coisa...
Sempre embarcando no trem do hype, né?
É. E aí, a parte do foco em específico é assim... O Gabriel até mesmo falou, dá pra aprender, acho que foi o Paulo, na verdade, falou que dá pra aprender SQL em um final de semana. E isso é real, é de verdade. Se você focar, você consegue aprender. É de verdade. Dá pra aprender Power BI profundamente, aprendendo DAX avançado, em 3 meses. Dá pra aprender, mas tem que focar. E aí, não tô falando de você abandonar o trabalho, fazer celibato e tudo mais. Não tô falando disso. Tô falando de você aprender só isso todos os dias à noite, por exemplo, no seu tempo livre. E assim, ir de uma forma estruturada, uma forma mais segmentada e sistemática, né? E não pular alguns passos específicos. Tipo, eu não vou pular modelagem. Eu não vou pra visualização de dados só porque o dashboard bonito, ele tá me chamando a atenção. Não, tem que falar sim sobre modelagem. Por mais que seja, entre aspas, chato... se a gente comparar com visualização de dados, fazer essa parte de transformação das tabelas em um formato ideal para analisar. Então, primeiro ponto, primeira sugestão, foca.
Complementando a Karine aí, disciplina, galera, é sempre mais importante do que motivação, né? Então, o coach lá está falando aqui com vocês, ouçam, busquem conhecimento. Mas isso é uma coisa que eu ouvi muito na carreira, assim, eu vejo muito com as pessoas, assim. Cara... é muito, muito mais importante do que você estar motivado. Ah, eu vou aprender esse final de semana, eu vou aprender tudo de Power BI. Todo final de semana você gastar uma hora, meia hora, 40 minutos. Aí vai depender da vida de cada um, da fase que cada um está na carreira, do tanto que está podendo dedicar. Mas se você conseguir dedicar constantemente por muito tempo, isso vai te trazer muito mais retorno do que estar super motivado para aprender algo em um mês, tá?
Total. E além do foco, eu acho que quando a gente fala de dados, a gente está falando de uma área que tem relação direta com a tecnologia. Então... tem que se manter atualizado. O próprio Power BI, ele se atualiza todo santo mês, e isso é muito difícil para mim e para a Karine, né? Porque a gente grava um curso e já tem que gravar tudo de novo, porque mudou toda a interface, mas precisa se manter atualizado. Então, tenha a ciência que, se você está entrando nessa área, você não vai aprender uma coisa que está escrita na pedra e que você nunca mais vai ter que voltar. Então, você vai ter que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre vai ter uma tecnologia nova. Então, isso é algo que tem que estar ciente. Daria de dica também muito para usar o LinkedIn ao seu favor, para mostrar o seu trabalho. E aí, essa parte de visualização de dados é extremamente importante. Use o design ao seu favor, por mais que seja a etapa final lá, é isso que vai aumentar muito o nível de atenção que você recebe quando você apresenta uma análise, e até o nível de qualidade percebida no seu projeto. Então, como que eu comecei a ir para esse lado? Eu trabalhei por 8 anos em logística, no mundo corporativo. Como que eu comecei a ir para essa área de dados? Publicando muita coisa no LinkedIn que eu fazia para logística, e isso começou a chamar muita atenção. Então, assim, usem o LinkedIn, porque o visual vende. Tá? Por mais que tenha aí a galera que fala assim, que ser um analista de dados não é só saber Power BI e não é só saber dashboard bonito, realmente não é só isso, mas é isso que é uma porta de entrada, isso pode ser uma ótima porta de entrada para você nesse mundo dos dados, e é isso que vai te ajudar a te vender, a se vender. Então, use muito o visual apelativo ao seu favor, não tenha preconceito de que, é só dashboard bonitinho. No final do dia, é muito o que a Monique falou lá no começo. A pessoa que vai ver ali o seu relatório, ela não vai ver o quão boa tá a indentação lá no seu DAX, o quão bom tá o seu tratamento no Power Query, sua modelagem. Você precisa ter a responsabilidade de fazer todas as etapas muito bem feitas. Mas o que vai ficar à vista ali e vai te ajudar a você a se vender é a parte visual. Então, não negligencie essa etapa, dê um carinho especial. Normalmente, quem é muito bom na parte visual, é difícil achar alguém que é bom na parte estética e, ao mesmo tempo, é bom no back ali, né? É bom nas outras etapas. Mas tente se esforçar para ter o equilíbrio ali e usar a parte visual a seu favor, para se vender. Publica tudo que você sabe no LinkedIn, faz lá uns GIFs dos seus dashboards, faz um videozinho do seu dashboard, que eu tenho certeza, se você está procurando uma oportunidade, isso vai chamar a atenção de recrutador, vai chamar a atenção de outros profissionais da área. Então, use o design e toda a parte visual para você se vender.
Olha só, Letícia, e eu ainda complemento que quando você não está simplesmente vendendo um dashboard, né? Quando você está fazendo um design de qualidade, uma visualização de dados boa, você está atraindo a atenção das pessoas para a sua entrega, para o seu produto ali. Então, numa empresa, quando você... Não adianta... Se você fizer um dashboard e ninguém usar ele, ninguém acessar ele, ninguém se interessar por aquilo, ninguém quiser ir a fundo, aquilo vai ter sido um desperdício de dinheiro para a empresa, um desperdício de tempo para a empresa. Então, a parte visual é muito importante, principalmente para atrair a atenção das pessoas. Então, a atenção dos decisores, a atenção dos stakeholders e a atenção de quem vai precisar daquilo para tomar decisões. Então, eu super concordo. E eu não acho que você tem que ter só um dashboard bonitinho, não, tá? Você tem que ter código bonitinho se você está produzindo, se você está codificando, escrevendo uma linguagem de programação aí. Tem que estar bem indentado, tem que estar bem organizado o seu código. Você tem que ter um...
Comentado.
Bem comentado. Tem que ter modelagem de dados bonitinha, né? Então, você tem que preocupar não só com o design visual ali, mas você tem que preocupar com o design do modelo de dados e o design do seu código aí também. E da arquitetura, né?
Arquitetura. E a gente resumiu um pouquinho do que nós recomendamos para iniciar. Agora, se for falar para manter e para crescer, aí é outros 500. Aí a gente vai falar sobre performance, sobre arquitetura como um todo. Só que aí a gente deixa para um próximo papo, vai?
Olha aí, já temos um assunto pro próximo episódio, hein, Paulo?
Tá vendo?
Exatamente. Porque ela mesmo já se comprometeu, então já tá registrado aqui. Pra gente ter esse papo.
Já mandamos pro jurídico do Data Hackers aqui esse áudio. Então já temos um próximo episódio prometido aí.
Pra mim, hoje, esse episódio já tá pago, vai.
Muito bom.
Exatamente. Vai ter episódio, menina.
E, ó, uma dica também muito boa é você ajudar outras pessoas, assim, ensinar É uma das melhores formas de aprender e você pode ganhar reconhecimento na empresa que você está hoje por isso também. Então, aprendeu alguma coisa de Power BI, por exemplo, espalhe para outras pessoas e isso vai te ajudar a crescer também na carreira. Então, semear esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento e ajudar também outras pessoas a se desenvolverem vai te ajudar, porque ao ensinar, você tem que aprender duas vezes, né, para você conseguir repassar esse conhecimento. Então, se você tem a oportunidade, é que independente se é home office ou se é presencial, de fazer. Eu comecei ensinando Power BI para os meus colegas de trabalho, para as pessoas que sentavam na mesma baia que eu. Então, isso ajuda muito a você evoluir e a fixar também o que você aprendeu. Então, essa é uma dica legal também e é bom para todo mundo, assim. Repasse o conhecimento adiante. Você não precisa ser um super especialista para ajudar alguém que está começando na área. E todo mundo precisa aprender de dados. Não importa se você é de uma área específica. Os dados são por toda parte e todo mundo precisa aprender sobre isso cada vez mais.
Assina embaixo.
Exatamente. Pessoal, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Já acabou, já passou rápido esse papo de hoje, eu sei. Mas a gente vai ter outra oportunidade para trazer essas feras aqui para conversar mais sobre a área de dados, sobre a área de business intelligence, conversar sobre a área de dados como um todo mesmo. Então, primeiro, já quero agradecer a presença delas duas aqui, que iluminaram esse episódio de hoje com seu conhecimento, compartilhando aqui com a gente um pouco do que sabe. Então, Karine, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua presença aí. E use esses minutinhos finais aí para falar o que quiser aí, onde o pessoal pode te achar, onde o pessoal pode conhecer um pouco mais e acompanhar mais o seu trabalho.
Eu que agradeço, Paulo. E vocês podem me acompanhar diretamente lá no Instagram, Karine do Lago, ou então no YouTube. Então, seja um inscrito lá do YouTube para você receber todas as notificações sempre que eu posto vídeos novos em relação a atualizações do Power BI, em relação à modelagem, a aprendizado de Excel, de análise de dados como um todo, porque eu tenho certeza que você vai se nutrir bastante sobre coisas novas e recentes que a gente sempre está pesquisando e em contato diretamente com a Microsoft para trazer para vocês as últimas novidades. Então me procura lá e a gente vai se conectar. Eu agradeço já de antecipado o convite e já fico aberta para voltar aqui em outras vezes.
Sensacional, Karine, valeu demais. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui também. Obrigado aí por dar várias dicas pro pessoal que tá querendo começar na área de dados, tá querendo ingressar nessa área que a gente gosta muito, né? A gente tá falando aqui uma hora, mas se deixar assim, a gente fala 5 horas aqui direto de dados. Então, muito obrigado também aí por participar com a gente aqui.
Obrigada, Paulo. Eu gostei muito de participar, também ficaria maior tempão aqui pra gente falar mais sobre dados em geral. Podem me encontrar nas redes sociais, então em todas elas, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas estou lá como @LetíciaSmirelli. Então a gente tem muito conteúdo, eu mais especificamente falo de Power BI e também de design, de dashboards. Então eu falo também de Figma, que é toda a parte para fazer o fundo ali dos dashboards, né, o background, que é muito apelativo e ajuda a se vender, como a gente se falou. Em breve teremos novas turmas, então eu e a Karine nós temos curso de Power BI e a gente vai ter uma turma em setembro. Então a gente abre turmas aí de tempos em tempos, e uma das coisas que acaba acontecendo é que a gente sempre fala no curso, você tá muito animado para já ir para a parte de visualização, mas sinto muito que a gente vai ter alguns módulos aqui antes para você chegar nessa parte que é a mais divertida, que vai muito de encontro com o que a gente falou aqui ao longo desse episódio do podcast. Gostei muito de participar e também super toparia voltar aqui com vocês.
Sensacional, meninas. Com certeza vocês voltaram aqui. Foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio. E olha só, lembrando, pessoal, no post no Medium desse episódio, você pode acessar aí a descrição do episódio na sua plataforma de podcast favorita aí. Tem o nosso link do Medium e todos os links que falamos aqui durante o episódio, inclusive os livros da Karine, falar sobre o curso que estão com vagas abertas aí para setembro. Tudo isso vai estar lá no nosso blog do Medium, inclusive as redes sociais delas também. para vocês poderem acompanhar, beleza? E olha só, agora que esse episódio acabou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, se inscreve na comunidade e conheça as outras formas de conteúdo que a gente traz aqui, para enriquecer ainda mais seu aprendizado, conectar com pessoas, para que você possa aprender, ser um profissional melhor na área de dados também, beleza? Como eu falei, tem esse podcast aqui que a gente sempre está trazendo episódio novo, nossa newsletter semanal, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, está chegando no seu e-mail, nosso blog no Medium, nosso canal do Slack e muito mais conteúdos que a gente traz para você. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Ainda estão aí? Já acabou! Desliga a televisão! Pode ir embora!
Já que vocês estão falando que o mundo dá voltas, eu vou deixar um easter egg pro final do episódio aqui, Léo. Vou contar uma história que ninguém aqui sabe.
Eita, agora eu tô curiosa.
Também.
Tem muito tempo atrás, devia ser 2016, por aí. Eu tinha conseguido uma vaga pra contratar na Hotmart. Naquela época era muito difícil. A empresa tinha 50 pessoas. Pra você pegar uma vaga, você tinha que implorar pro CEO. O CEO, o JP, meu grande amigo, sempre foi muito controlado com as finanças da empresa, nunca deixou a gente esbanjar. E então eu tinha uma única vaga para contratar durante o ano. E me indicaram uma pessoa que chamava Karine Lago, um amigo meu que já tinha trabalhado com ela. Tinha indicado ela. Só que a vaga que eu tinha era para... Eu estava em busca da primeira pessoa para trabalhar com Machine Learning na Hotmart de uma forma mais aplicada. E aí eu não contratei a Karine Lago. Olha isso. Karine Lago poderia...
Voltas, hein?
Hotmart poderia ter tido Karine Lago em seu plantel de troopers e não tivemos.
Tá vendo?
Poderia, viu? Poderia. E se não fosse machine learning, né? Se fosse análise de dados como um todo, que machine learning chega mais pra parte de cientista de dados, né? E eu me porto como uma analista de dados. E a gente pode até conversar um pouquinho sobre essas diferenças depois, se vocês quiserem, porque é o que mais me perguntam nas redes sociais. O que, que é data science? O que, que é data analyst? O que, que é engenheiro de dados? Gente, essa é a pergunta top seller, top 1.
Perfeito.
Olá, você foi tipo o pessoal que dava deny no Walt Disney, tá ligado? Tipo assim, o Walt Disney foi...
que não quis investir na Netflix. A Blockbuster não quis investir na Netflix, né, cara? Exatamente o Lages em 2016. Porém, acho que menos de um ano depois, cara. Acho que meses depois, a Karine já tinha começado a dar treinamentos e cursos. E desde então, ela deu treinamentos para centenas de pessoas lá dentro da Hotmart. Uhum. Então, ela não trabalhou oficialmente na Hotmart, mas indiretamente ela ajudou muito o crescimento da empresa.
É, exatamente.
Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram o curso dela lá dentro da Hotmart.
Exatamente.
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.